E é aqui que eu queria parar para discutir. Então, o que que eu queria discutir com vocês? Primeiro, qual lente vocês implantariam? Segundo, se é lente tórica ou não tórica.
Poderia, Luiz, começar com você?
Você consegue voltar lá só na refração?
Na refração?
É. Bom, para um pouquinho, é isso aí. Algumas coisas a observar. Os pacientes têm um halo senil importante, isso pode dar também algum tipo de aberração que não foi comprovada lá no, na topografia, né, no Pentacam. Esse astigmatismo, apesar de pequeno, o refracional, pelo menos, ele é a contra-regra, né? Então, aí, eu acho que há que considerar, sim, a lente tórica. Mas, próximo, por favor, só para a gente ver detalhes dessa... você vê que ele manifesta um pouco aqui, né, Raquel?
Sim.
Então, assim, dentro
No
daquilo...
total, ele é um pouquinho maior, acho que é 0,63 contra, apesar do SINCA estar dando mais baixo. O total ele está dando 0,63 a 26 no direito, 0,46 a 150 no esquerdo.
Então, é um astigmatismo bem baixo, né? Depende da plataforma que você vai implantar. De novo, se eu for fazer uma Symphony, com certeza não vou me preocupar nem um pouco com o astigmatismo disso aqui. Faria sem peso na consciência e tenho certeza do resultado. Já numa plataforma que exige um pouco mais de astigmatismo, tem que considerar, porém, lembrar que às vezes você não consegue ter, como no caso da Vivid, não vai ter esse astigmatismo disponível para você, corrigir. E também não acho que ele seja tão clinicamente significativo, apesar de ser contra a regra, ele é muito baixo, né? Eu acho que era essa a pergunta, né? Só sobre
E
esse motivo.
o OCT?
Então, eu preocuparia com uma lente trifocal, já começaria a ficar preocupado da evolução futura dessa membrana. É aquilo que a gente sempre discute. Nós estamos operando cada vez pacientes mais jovens e a gente não sabe o futuro. Provavelmente muitos desses que a gente implanta lente trifocal hoje, vão ter algum tipo de situação dessa no futuro, e a gente vai descobrir como nós vamos lidar com isso no futuro. Mas como nós já temos a evidência, então se esse paciente desenvolver alguma coisa e você já tinha essa evidência, eu acho que aí você vai arrumar um problema. Então ficaria com uma lente EDOF ou aquelas lentes de foco estendido, alguma coisa desse tipo.
Eu acho que uma das grandes indicações da lente EDOF são esses pacientes. Pacientes que têm algum sinão na mácula, na córnea, uma fugs. São pacientes que a gente quer ter uma preocupação com o futuro. Outra possibilidade é o do it. É você fazer uma lente monofocal e uma lente sucoflex na frente, que você possa, no futuro, se houver necessidade, explantar essa lente multifocal. Eu acho que em breve a gente vai ter aqui no Brasil a trifocal em sucoflex, que é um coringa em diversas situações e pode ser uma alternativa muito boa para esses casos. Ah, só para outro detalhe sobre o astigmatismo. A minha decisão de correção de astigmatismo é no intraoperatório, é no hora. Então, quando eu faço hora, se ele indica uma lente tórica, eu vou na lente tórica. Eu persigo a plenitude da correção refrativa.
Bom, eu só queria. Quer falar alguma coisa, Gilberto? Fica à vontade.
Eu acho que a gente tem que preocupar com o público, né? Eles. O Álvaro, né? O Álvaro, ele é um top, um cirurgião top, a clínica dele é um top, ele está falando hora, mas vamos preocupar com o pessoal normal, que às vezes não tem nem o OCT, tá? O pessoal normal não tem nem o OCT. E eu com o OCT, eu colocaria tranquilamente, na idade que ela tem. Eu estou preocupado com uma coisa, Raquel, ela tem menos 3, ela tem uma visão maravilhosa aqui, tá? Sem óculos. Eu não vou ser louco tirar isso. Ela vai ficar mais brava ela perder essa visão do que ela ganhar de longe, tá? Então, eu não tenho
Lembrando que o
dúvida.
direito OCT é normal, né?
Tá.
O olho
Eu
direito
colocaria
são
nos
menos 3.
dois, eu tenho um retinólogo, ele fala: Gilberto, eu acho que não deve colocar, mas você se vira com o teu paciente, né? Eu assumo, meu paciente assina e eu falo para ele: meu senhor, lá na frente, o que, que você quer? Você quer enxergar bem, morrer feliz? Ou você quer ficar infeliz até a morte chegar? Tá? Eu acho que tem essa opção, nós temos que ser realistas e o paciente precisa assinar. Eu contratei uma advogada para ela fazer isso daí. Então o paciente assina e falo para ele, ó, seu CT tem uma membrana. Eu peguei uma membrana bem mais importante. Já tive membrana, é impressionante um paciente, tem uma membrana, e depois que eu fiz a cirurgia, a membrana desgrudou. Tá? Então a membrana é uma coisa assim, eu acho que o pessoal tem um pavor. Então quem não tem um OCT, faz um pinhole, tá? Tem uma visão boa, você explica, fala, eu tenho, o que eu tenho é isso daqui, né? Qualquer coisa você procura o Álvaro lá, tá? Ele vai fazer tudo, tá? Só que você se vira com o custo, né?
Bom, para colocar um pouquinho de pimenta nessa história, em 2019 em Kyoto, né, na Packers, eu conversei com o Garham Barré. E ele me falou o que ele faz e a partir daí eu faço orientação 100% Lactatory Calculator, 100%. Por isso que não é incomum você chegar num dia cirúrgico meu e ter 40, 50% de tórica. Então, às vezes você olha assim, meia dioptria, não vou nem colocar na barra de tórica, não vou nem colocar na calculadora. Coloque 100% dos pacientes. Às vezes tem 0,25, mas tem 0,25 na refração. Você vai, às vezes é contra a regra. Você vai colocar na BART, ele dá uma T2, às vezes até uma T3. Então coloque todo mundo na calculadora tórica. Com relação a essa mácula aí, eu, assim como o Álvaro falou, eu tenderia a ir para foco estendido. A multifocalidade reversível que ele falou aí faz um tempo que eu parei de fazer. Gosto muito de trifocal. Essa trifocal, por exemplo, que você falou da Sucoflex, está chegando. Eu já tive a oportunidade de colocar 3 casos da Adion trifocal, que é uma trifocal que coloca no suplementar, coloca no suco. Resultado muito bom, apesar que a parte trifocal é pequena. Então, assim, não é a mesma coisa de você colocar no suco. Mas essa mácula me daria tranquilidade para colocar um foco estendido.
Tá. Eu tenho a oportunidade de acompanhar por muito tempo os pacientes que eu opero, e pacientes com astigmatismo baixo como esse, que eu optei por não pôr tórica há 3, 4 anos atrás, hoje esse astigmatismo já se manifesta de uma forma maior. E a gente vê os estudos do Hayashi, do Barrett, a gente hoje sabe que o astigmatismo contra a regra vai aumentando com a idade. E essa paciente já estava manifestando um astigmatismo maior do que os exames, né? Então, Não tive dúvida em indicar uma lente tórica para essa paciente. O que eu fiz? No olho direito, eu indiquei uma lente Rainer trifocal. Na calculadora da Rainer, ele estava me sugerindo uma lente com astigmatismo de 0,75. Eu achei pouco para a manifestação que ela tinha na refração e pelo exame que eu tinha. E a minha decisão foi implantar uma lente com astigmatismo de 1,5. Então, eu coloquei a mais 20 com um astigmatismo de 1,5. Pensando lá na frente também, esse astigmatismo eu quero inverter, quero deixar ele um pouquinho a favor. E no olho esquerdo, eu implantei uma Symphony tórica, ZXT100. Era o olho que ela tinha astigmatismo mais baixo e com a ideia de neutralizar esse astigmatismo contra a regra que poderia, a longo prazo, também aumentar. E essa paciente eu operei com uma semana de intervalo. Então, eu já tinha deixado a programação dos dois olhos. Eu já tenho uma casuística considerável de pacientes com Symphony e membrana epirretiniana. Alguns casos, inclusive, que a gente fez vitrectomia para remoção da membrana e implante da Symphony. Mas é importante a avaliação da camada elipsoide, das camadas da retina. Tem que ser um caso de membrana epirretiniana que tenha um prognóstico melhor, não um caso de membrana epirretiniana já com uma desorganização muito grande, principalmente perda da camada elipsoide da retina. Então, a gente já tem alguns olhos operados, pacientes muito satisfeitos. É uma ótima opção para dar correção de presbiopia para esses pacientes. E esse é o resultado dessa paciente 6 meses depois. Acuidade visual para longe, sem correção nos dois olhos, ela tinha 20/20. Eu tive o cuidado de fazer a refração dela. Ela ficou menos 0,25, menos 0,25 a 180. É o que eu queria. No esquerdo, menos 0,25 a 20. Eu queria até que ficasse um pouquinho mais. Se ele tivesse ficado com menos meio, eu teria ficado talvez até mais feliz pensando a longo prazo, mas assim, não tenho do que reclamar. Eu achei que a minha decisão de pôr a 1,5 foi acertada no olho direito. E aqui, visão intermediária. Eu tenho uma tabela que mede a 65 e 70 e perto. Então, com os dois olhos, ela tem 20/15, que é muito mais do que J1 numa tabela de Egger normal. Totalmente independente de óculos, muito satisfeita. É aqui só para mostrar o autorrefrator nessas lentes trifocais e Symphony. Não se deixe levar por esse, por essa miopia. A gente comentou bastante isso ontem, tá? Meçam sempre a primeira visão sem correção. E na hora de fazer a refração, não coloque isso aqui, porque é possível que a paciente veja 20/20 com isso. Tá? E aqui mostrando o astigmatismo, ficou bem no que eu queria, nos dois olhos. Então, esse era o caso. Obrigada.
Por favor. Só comentar, Sérgio Tomás. Como é que vocês procedem? Porque pequenos astigmatismos, quando a gente sabe que você faz várias medidas em vários aparelhos, cada um dá uma coisa. Tem essa situação, tem a incisão que você vai colocar, que você vai modificar o astigmatismo, vai melhorar, tentar pôr a incisão para diminuir. Então, pequenos astigmatismos você já pode corrigir na incisão, teoricamente. Tem a posição da lente que vai ficar, a cicatrização. Então, pequenos astigmatismos, eu acho muito complicado você querer tentar pôr uma lente tórica e achar que, para acertar, porque você pode mudar a posição desse eixo, mas continuar com astigmatismo, porque tem muitos calcanhares de Aquiles que a gente tem que resolver, né? Principalmente na biometria, o principal hoje, a biometria de imersão comparada com a de luz, elas são muito parecidas, casos extremos não. Mas o astigmatismo continua sendo um problema para ser resolvido. Então,
bom, eu queria comentar
saber como é que se refina mais esse resultado.
Bom, queria comentar sobre isso. Primeira coisa, os aparelhos, eles vão dar valores de astigmatismo porque cada um mede um pedaço da córnea. Um mede mais central, outro mede mais periférico. Nesse ponto, eu acho muito útil o K-Calculator da Bart Torque, porque ele vai fazer uma média vetorial de três aparelhos confiáveis. Então, geralmente, eu coloco o LMAS 700, o Lenstar e o APD-Scan 3. Ele vai fazer uma média. Com relação ao CIA, Sérgio, há mais ou menos há 16 anos atrás, não, pouco tempo depois, a gente começou a usar a tórica da Alcon e o Hamilton Branco foi lá e fez o cálculo da CIA. O meu estava dando 0,35, se não me engano. Os trabalhos têm mostrado que o mais importante é o centroide. Então, os trabalhos do Warren Hill mostrou que para incisão temporal, praticamente você não induz mais. O CIA praticamente é 0,1, 0,12, né, quando é temporal. E se você faz 2.2, por exemplo, o CIA é quase que desprezível. Então, o CIA vai modificar pouco. Então, acho que com um K-Calculator, eu tenho o hábito de, mesmo baixo astigmatismo, corrigir. Se a tórica, se o calculador mostrar para corrigir uma T2, eu coloco uma T2. Inclusive, às vezes, até monofocal T2. Não é incomum você ver eu colocar monofocal T2. Mas, assim, claro, o seu ponto de vista é importante a gente levar em consideração, porque o astigmatismo é baixo e tem muitas variáveis que às vezes pode sair um pouquinho da precisão. Porém, se já é baixo e ficar um pouquinho, você pode até ter colocado tórica sem precisar, mas o paciente não vai ficar insatisfeito, no meu ponto de vista.
O importante é você ver a tendência em todos os equipamentos que você mediu, né? Então, eu tenho hoje a tendência a usar a ceratometria do IELMaster, né? Porque é que eu vejo que é mais reprodutível. Se eu faço 2-3 IELMaster, a tendência dele ficar parecido é grande, é diferente de um tomógrafo ou um topógrafo. E eu olho mais de uma ceratometria, né? Eu não olho uma só. Então, meu autorrefrator me dá uma ceratometria, o Galilei, o IELMaster e a refração. Então, eu olho essas quatro coisas. Se cada um dá um eixo completamente diferente, aí fica meio mais complicado realmente calcular. Mas se está tudo batendo, né? A refração está batendo com o IELMaster, está batendo com o tomógrafo. E assim, eu vejo meus pacientes que há 5 anos atrás eu não coloquei tórica, hoje eles estão menos 0,75, menos 1. E não foi nem uma década como o Hayat publicou. Né? Não passou nem 10 anos, eles já estão manifestando mais esse astigmatismo contra a regra. Então, não é nem pensando só no hoje, é já pensando um pouquinho à frente para manter esse resultado bom. E claro, tentar ter reprodutibilidade das suas medidas. E na minha prática é o IELMaster, mas eu acho que cada um vai ter o seu, a gente vai se calibrando com os nossos equipamentos e os resultados têm sido muito, muito bons mesmo.
Eu queria parabenizar a condução da Raquel, e outra coisa também que eu queria destacar nisso daí é que à medida que você vai implantando cada vez mais lentes tóricas, como o Porfírio falou, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, discutindo com colegas e percebendo na prática, é olhar o astigmatismo da refração do paciente. Então, cada dia mais, a gente faz, no caso Pentacan, a gente faz o IOMaster, faz a topografia, mas sempre eu olho a refração do paciente, como que está o astigmatismo na refração do paciente. Isso, às vezes, vai me dar uma dica de fazer como a Raquel fez. Ela não pegou exatamente o que a calculadora estava indicando que seria a lente para ela usar nesse caso. Em especial nos astigmatismos contra a regra. Então, às vezes, ela optou por um pouquinho a mais e teve um resultado fantástico. Isso a gente tem que ficar atento, porque às vezes, muitas vezes eu vejo discussões de congresso, a gente fica discutindo. Ah, astigmatismo de meio, 0,75, angioptria, corrige, não corrige. Lembrando que assim, o contra-regra é totalmente diferente do na-regra. Então a gente precisa cada vez mais atentar e fazer esse quebra-cabeças para ter, né, uma visão completa e tentar o melhor resultado possível.
Raquel, parabéns. Como que se faria, vamos voltar novamente, né, num paciente que não tem condições de colocar uma... porque essas lentes são caras, trifocal tórica, foco estendido tórica, Vivit, é um absurdo de preço, menos pro Álvaro, né? Então, como é que você faria para os colegas que estão aqui, né? Tem uma bifocal tórica, então, ou talvez só uma bifocal, tá?
O meu paciente, assim, eu sempre proponho uma correção de presbiopia, né? O paciente sem correção de presbiopia é um paciente frustrado. Então, hoje, eu já tenho a tendência a dar opções, né? O paciente sabe que a trifocal é melhor, porque é mais cara, mas eu dou a bifocal como opção. Então, ele sai com a opção da trifocal tórica, da bifocal tórica, da técnica histórica para fazer uma monovisão. Então, é difícil um paciente meu, a não ser que ele fale, Raquel, dinheiro não é o problema, põe a lente se você quiser. Mas essa paciente foi encaminhada por uma paciente que eu pus bifocal tórica. A amiga dela não pôs a trifocal, pôs a bifocal. Então, assim, eu acho que a gente... Eu fico muito feliz quando o paciente põe uma bifocal, porque ele vai ler J1. Ele vai ficar muito feliz, né? E a gente pode, no outro olho, talvez cogitar uma sínfone ou uma adição menor. É que a bifocal tórica só tem adição mais 4. Né? Eu não tenho adição 3,25, 2,75. Mas, assim, o meu paciente sempre tem opção e ele vai ver o que cabe no bolso dele. Eu acho que a gente tem que dar essa possibilidade para ele sair dali satisfeito com o melhor resultado possível.
Tá. Vamos voltar a um paciente que enxerga bem para perto, nós não podemos esquecer, menos 3, né? Eu faria tranquilamente, de um lado que está mais esse astigmatismo que vocês estão dando valor aí, lá na frente, mais uma vez eu falo, paciente, eu não sou Deus, não sei como é que você vai estar lá, né? Se estiver lá, nós vamos fazer uma reflexão. Eu quero saber o que você tem em condições hoje. Eu colocaria uma multifocal simples do outro lado, com uma adição 4, tá? Ele vai ter uma visão, você vai ficar com a visão embaçada mesmo, né? Com a bifocal. Então, coloca uma bifocal naquele lado e do outro lado, colocar uma monofocal. Então, eu faço a monovisão diferenciada.
Ô Gilberto, um ponto importante é, independente da limitação do paciente, a gente pode entregar mais na maioria das vezes. Então, nas incisões, a gente pode corrigir astigmatismo. Na báscula, nossa, eu tenho pacientes operados há 30 anos atrás e sem usar óculos até hoje, super satisfeito com a báscula. Então, a monovisão, ela é uma solução boa quando a gente tem limitações, né? O melhor que seja possível. Se você tem uma lente monofocal sem ser tólica, você tente resolver o astigmatismo com a sua incisão. A incisão da catarata, do mesmo jeito que induziu ontem, como a gente mostrou, 4 graus de astigmatismo, aliás, induziu 2 graus no sentido oposto. Então, corrigiu, mudou em 4 graus o astigmatismo. Do mesmo jeito que isso pode atrapalhar um paciente, pode melhorar. Então, até um astigmatismo forte se resolve com incisão.
Importante, a gente está falando de lentes premium, monovisão para mim, o monovisão caipira, né? Que a gente fala, para mim isso não é. Não faço, faço só de vez em quando, você não ganha nada, tá? E às vezes o paciente pode ficar infeliz. Eu acho que se você quer, pelo menos uma mono multifocal de um lado, eu não faço monovisão. Eu acho que é uma coisa assim que né? Eu não ganho nada para fazer monovisão e corro risco o paciente ficar insatisfeito ainda.
Tá, mas vida real, e aí o paciente chega, tem, ele só tem a opção do convênio, ele não tem outra opção, ele tem o convênio pela empresa, é lógico que a clínica do Shimoda é diferenciada, é outro, mas assim, nós temos isso no consultório, é igual a história do LASIK com fento e sem fento, quem faz LASIK com fento tem que fazer LASIK sem fento também, porque não é todo mundo que vai poder pagar, e às vezes tem aquela situação. Então o paciente veio, então essa é a pergunta, o paciente veio, ele só tem direito à lente do convênio, uma lente monofocal e acabou o assunto. Quer dizer, qual é a monovisão? Não é modificada, é monovisão simples. E o astigmatismo contra a regra, lembrar que ele te dá uma profundidade de foco interessante também. Então, às vezes, você acaba tirando um pouquinho de proveito da situação, mas daí nós já não estamos em lente premium mais, já mudou o assunto. Tá? Aí nós estamos indo.
Bom, para terminar aqui, vou chamar o Lucas, mas só um detalhezinho. Pode ir, Lucas, lá. Há 3 anos e meio atrás, eu conversei com o Thomas Cohen e ele falava assim, ó, a tendência do mundo é parar de usar bifocal porque a visão intermediária é cada vez mais importante no nosso dia a dia. O Gilberto, por exemplo, usa muito bifocal, acho que ele usa da Johnson, uma das poucas bifocais que eu uso é o da Johnson. Mas eu procuro evitar de usar bifocal. Acho que a trifocal é uma evolução. Eu sei, negócio de preço, a gente está em Brasília, capital tem renda per capita mais alta, mas eu procuro evitar, na medida do possível, eu procuro dar preferência para a trifocal. Da trifocal?
É.
Bom, eu tenho, como eu tenho, eu sou speaker da Alco, eu tenho uma tendência a colocar muito lentes da Alco, então eu coloco muito a Panoptics, né? A Synergy a gente tem gostado muito, mas praticamente o meu portfólio eu uso em outras clínicas que eu opero, não a minha. Às vezes a Hyon trifocal, que a gente tem gostado muito também, mas o meu portfólio é meio tendencioso para o lado da Alco.
Com toricidade.
O Lucas vai falar agora o último caso.
Obrigado. Eu gostaria de agradecer, pessoal,